Hoje o CBN Total tem uma entrevista especial, vamos falar sobre cultura. Estamos recebendo aqui um dos artistas mais completos do Brasil. Cantor, ator, compositor, apresentador, tudo isso e muito mais. Moacir Franco estará em Campinas hoje à noite e conversa agora com a gente aqui no CBN Total. Moacir, muito boa tarde, seja bem-vindo ao CBN Total, um prazer tê-lo aqui.
Muito boa tarde, Marco, estou muito contente. Eu vinha vindo sem esperança de vocês me atenderem aqui, porque é muito compromisso, eu sei como está a CBN aí nas redes sociais, completamente lotada, estourada. Falei, eu vou passar lá, vá. Então eu vim aqui para ver se você me dá uma colher de chá e anuncia meu show.
Vamos anunciar com muito prazer. Onde acontece o show?
O show é aqui hoje no Teatro Castro Mendes. E como não foi muito promovido, que eu estou muito empenhado num show que eu vou fazer dia 11, quarta-feira, num teatro lá em São Paulo, tal, Teatro Novo, Santander, lá. Então estou muito empenhado. Aí eu relaxei aqui, e então eu fiquei apavorado. Falei, eu não posso furar com as pessoas, as poucas pessoas que tinham comprado ingresso, né? Falei, eu vou fazer esse show de toda maneira. E aí falei, vou apelar para as rádios, ver se elas me dão uma força e convido essa velharada, tudo. E ultimamente até gente jovem tem ido nos meus shows. Então é isso que eu estou fazendo aqui com você. Fiquei muito feliz de saber das suas virtudes. E...
Quais delas?
Fica só, eu não vou falar de beleza, viu? Não, é porque você é palmeirense, eu casualmente também, recentemente, me incorporei à torcida do Palmeiras. Agora, 1950.
1950. Então o senhor viu o Mundial?
Claro, claro que eu vi. Não vi, não, mas escutei na rádio e me empolguei e fico muito chateado porque o único time brasileiro que ganhou uma Copa do Mundo é o Palmeiras. Aqui não é a Copa do Mundo. Eram os melhores times que existiam no mundo. Todos os jogadores do mundo, os bons, estavam concentrados naqueles times, né? E nós ganhamos. Foi heróico, foi maravilhoso. Não foi um torneiozinho com um time de Singapura, outro, não sei. Não. Tudo os grandão mesmo, né? E a gente ganhou dos maiores e representamos muito bem o Brasil.
Bom, Moacir, voltando a falar do show...
Você tem uma ideia? Desculpa.
Pois não.
Eu sei a escalação do Juventus do jogo da final.
É mesmo?
Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Paroli, Piccinini, Mutinelli, Carl Hansen, Boniperti, Vivolo e Presti. Pelo amor de Deus.
Pois é, o Palmeiras ganhou da Juventus, né? O pessoal hoje não valoriza, mas quem viveu, viveu, né? Bom, se a gente continuar falando de futebol, dá pra gente ficar até depois das 4 no CBN Esportes, né?
Peço desculpa.
Não, que é isso. É um prazer sempre ouvi-lo, até porque contar histórias igual o senhor, né? A gente... Não posso chamar o senhor de senhor, acho que o senhor não gosta, né?
Você, deixa eu te contar uma coisa, Marco, ouvintes da CBN. A minha vida é repleta de coincidências espetaculares, assim, algumas até espantosas. E eu vinha contando no carro agora para um amigo meu uma coincidência, vou contar bem rapidinho aqui. Eu estava lá em Pernambuco, numa cidade chamada Afogados da Ingazeira, e aí eu dei uma entrevista na rádio aqui, como eu estou fazendo com você, e veio uma família me convidar para ir comer um lanche da tarde na casa, que a família inteira gostava muito de mim, tinha todos os discos e tal, 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 tal. Eu falei, bom, vamos sim. Aí foi aquela caravana atrás, né? Andamos alguns quarteirões lá de carro e chegamos na casa, uma casa muito simples, com cerca de arame, um alpendrezinho e tal. Quando eu desci do carro, a família inteira, mais os ouvintes que sabiam que a gente ia estar lá, vazou no meio da multidão uma cachorra, vira-lata dessas grandes amarelas, se atirou em mim e me abraçava como se fosse uma irmã, um parente, assim. Eles quiseram tirar a cachorra de cima de mim, eu falei, não, calma, e fiquei abraçado com a cachorra. E ela ofegante, assim... E abraçada comigo. Está filmado. O pessoal da rádio acompanhou e tudo. Aí eu vi que todo mundo estava chorando. as pessoas no entorno ali da família, um se atirando nos braços do outro, chorando. Meu Deus, eu falei, o que foi? O que aconteceu? Aí contaram a história. A família toda era muito minha fã, mas a pessoa que era mais minha fã era uma irmã da dona da casa, que tinha morrido uma semana antes. Morava ali perto. Você vê, como é que pode uma coisa dessa? O que explica isso? Entendeu? Fora aquela minha história do carro, que tem aí circulando, né, com não sei quantos milhões na internet. E aí,
você pode contar.
Um dia eu estava no Rio de Janeiro e fui lá para fazer promoção também num show de teatro. E eu estava no corredor ali do prédio, e aí o pessoal da CBN deu um sinal para mim e tudo. Vem cá, vamos bater um papo aqui e tal. E tinha até um locutor, aquele Nonato,
Roberto Nonato.
Não sei. O Nonato.
Vem depois da gente,
não,
assim,
perdão. O Nonato, não. É eu que tinha uma imagem do Nonato. E eles foram mostrar a foto nesse dia. Era completamente diferente do Nonato que eu tinha, entendeu? Mas então eu entrei. Eu estava meio ali de enxerido, porque estava fora da programação ali e tudo. Eles começaram a entrevistar. Aí a menina e o rapaz, a menina atendeu um celular assim no silêncio e falou, tapou o coisa do celular e disse, porque acabou de falecer o Agildo Ribeiro. Aí era um domingo, um feriado. Eles não tinham como ir ao arquivo nem nada e tudo. Aí eles me falaram, acabou de morrer o Agildo Ribeiro. Eu falei, sei tudo sobre o Agildo Ribeiro, meu grande amigo. Fizemos uma entrevista maravilhosa, de mais de uma hora, relembrando coisas, histórias que ele contava, os amigos dele, as festas, filme que a gente fez junto, namoro que a gente brigou por causa de namorada, não eu namorar ele, né? Ainda não. Mas então, a minha vida é repleta dessas coincidências. Eu cismei que hoje você vai ganhar na Mega Sena.
Nossa, Deus te ouça, moça. Parte do prêmio vai pra você, viu? Eu divido.
Tá. Então, hoje eu tenho um show aqui no Teatro Cássio Mendes. E deve estar vazio, vai sossegado, vai ser bem cômodo. Vai ser, como eu vim dizendo na estrada, é que nem futebol, é eu e mais 10.
Ah, mas olha, já que o senhor falou de Palmeiras, se a gente lembrar, 1985, se o Corinthians ganhasse do Comercial, ia para a final, né? Aí o Corinthians perdeu pro Comercial de manhã. O Parque Antártica lotou de um minuto para outro pro jogo contra o 15 de Jaú. Inclusive, o apresentador aqui tava no ombro do pai, né? Choveu, perdeu. Não, a história, o resultado a gente não precisa lembrar, mas o que eu quero dizer é que o seu show pode encher rapidamente, ainda mais falando aqui com a gente.
Então tem que avisar que o Corinthians fechou.
Qual o repertório, Moacir, para ser apresentado nesse show?
Olha, Marco, eu tenho 40 discos de ouro, né? O que se chama hoje disco de ouro? Porque a gente ganhava uns troféus, umas estátuas, e aí dizia lá, pelo sucesso, fulano. Tal. E alguns recordes, eu me lembro de 1971, por exemplo, aquela balada número 7. Cadê você? Aquilo ali eu vendi na época, eu ganhei do Roberto Carlos, que era o máximo de venda de disco, até hoje é um craque, né? Mas aquele ano ele perdeu pra mim, eu vendi 347 mil long plays, né? E, então eu tenho uma carreira muito bonita e diversa, porque teve uma época que era carnaval, depois eu gravei coisa engraçada. Depois veio a fase com meu filho Guto, que a gente lotou o Maracanã, 120 mil pessoas em 68, para assistir a gente cantar um mundo bem melhor, entendeu? E depois ainda veio o sertanejo, né? Fora o meu repertório romântico, então por isso eu tenho acumulado aí um monte de troféus. O que não quer dizer muita coisa, mas o que eu quero dizer é que eu tô aqui vivo, disposto a fazer muita coisa ainda para divertir agora a velharada.
Bom, e falando em sertanejo, né? Queria que você contasse uma história pro ouvinte Eu já ouvi de outras partes, queria confirmação. Verdade que um dia chegaram dois jovens, chamados João Mineiro e Marciano, e pediram para gravar uma música sua, no momento que você estava meio fora da mídia, e estourou a música sertaneja, mais ou menos como acontece hoje?
Bom, eu estava completamente fora da mídia, porque eu tinha sido deputado federal, Deus que me perdoe, então eu fui jogado no lixo, assim, eu virei político.
Que no, época né? Isso, Marciano?
De 83 a 87. E quando eles me procuraram foi em 86. Eu estava num circo cantando para umas 15 pessoas. Chovia, era um domingo, perto da meia-noite. E eu estava no caos, na lona, no chão. E um músico só, um violão me acompanhando. Coisa assim de fim de mundo. E aí apareceu. A dupla apareceu. Quem veio falar comigo foi o Marciano. E aí ele me falou que queria gravar uma música minha. Eu achei estranho, mas música de sertaneja, que música minha serve para vocês? Imaginando que ele fosse falar Coração Sem Juízo, Suave a Noite, Doce Amargura, Balada 7, Balada para Ana, sei lá, Te Darei Bem Mais e tudo. Aí ele falou, Seu Amor Ainda é Tudo. Eu não lembrava nem o nome dessa música, porque eu gravei num disco daquela fase horrível e tudo. E ninguém tomou conhecimento desse disco. E eu falei, tá, autorizado. Como é o nome da sua dupla? Sabia nem o nome da dupla. João Mineiro e Marciano. Falei, eu nunca ouvi falar. Ele falou, mas vai ouvir falar, o senhor vai ver. Bom, eles já eram conhecidos, mas eu não conhecia. E aí, um dia eu tô na estrada lá em Goiás, de repente, e em primeiro lugar, aqueles programas de telefone lá e tudo, Seu Amor Ainda é Tudo. Falei, puta, é a minha música. Aí entrou a dupla cantando e o resto você já sabe, eles ganharam 8 discos de ouro com música minha, né? Se Eu Não Puder Te Esquecer, Milagre da Flecha, Ainda Ontem Chorei de Saudade, e enfim, foi uma infinidade. Ave Maria, eles gravaram tudo, meu, né? Foi muito bom pra mim.
Bom, e outra curiosidade também, Moacir, porque o senhor é um artista muito eclético, né? E já gravou sertanejo, já gravou música romântica, carnaval, tudo que o senhor falou. Até pouco antes de começar a entrevista, eu estava mostrando um vídeo na rede social, né? De 1960, Me Dá um Dinheiro Aí, né? Foi um filme da Atlântida, né? Mas eu queria falar de uma outra música que muita gente ouve no rock nacional e muitas vezes não sabe que é sua. O nome você mesmo pode falar. Eu vou falar só tudo, vira B, três pontinhos, que a Rita Lee gravou também. Como é que foi isso?
Não deixa a bosta comigo. É assim, eu fiz uma música que eu pensei no Marcelo Nova, entendeu? Que ele era debochado, tudo, Raul Seixas, pô, mas o Raul tinha acabado de morrer. Aí eu falei, aí chamei o Eduardo Araújo, que é um querido amigo meu, que é roqueiro, conhece esse povo tudo. Aí falei, Eduardo, vem cá, vem ver esse rock que eu fiz aqui. Ele falou, Deus me livre, você está ficando doido? Você vai falar um troço desse no meio da música? Você está doido. Não, você não conhece o Marcelo. Mas eu não vou falar para ele, não. Você está doido. Eu falei, fala para ele gravar um trem desse, o Eduardo Araújo. Aí eu fiquei com aquela música e tudo, aí um dia estava almoçando com uma moça que fazia divulgação para mim lá. Falei, você conhece a Rita Lee? Tem o telefone dela? Ah, tem um escritório dela lá, não sei aonde. Eu posso passar lá e deixar lá. Aí demos uma fitinha e mandamos. Esqueci. Aí chegou um mês depois, 2 meses, tudo. Eu tô na estrada, era o começo do celular, entendeu? Aí tinha um recado no meu celular. Parei num posto, porque eles trouxeram, pegava perto da cidade. Aí era um recado da Rita ali, Moacir, adorei, já gravei, já cantei em Belo Horizonte, bombou, você é o máximo, eu te amo. Pronto, tudo vira bosta. O grande sucesso desse último CD que ela gravou, ela não quer gravar mais, nunca mais vai gravar, tomara que desista da ideia. Mas para mim foi sensacional, que é a música de sucesso do último disco de Rita Lee.
Sem dúvida. E hoje, né, Moacir, alguns artistas, né, eles têm se posicionado muito politicamente, outros tentam até não fazer isso. Se a gente pegar o seu personagem na Praça Nossa, o Jeca gay, né, você escrevia as cartas pro Luizinho, né, que é o ex-presidente Lula, na época presidente, né? Como é que o senhor vê essa mistura, mistura não, mas caminhando junto a política com a cultura?
É assim, primeiro, eu quero te dizer que eu sou um ativista. Eu tenho uma fazenda ecológica, Micha, 600 hectares no máximo, lá em Goiás, onde eu planto árvore, crio peixe, crio abelha, há 40 anos. E é um sacrifício tenebroso, passei aquela fase horrorosa sustentando isso e construindo as coisinhas lá e tal. Então, eu tenho para mim, eu fui amigo de um cara chamado José Lutzenberg. José Lutzenberg escreveu um livro em 1969 sobre Belo Horizonte. Ele comentava o absurdo que estava acontecendo em Belo Horizonte por causa das mineradoras que estavam desmatando o entorno de Belo Horizonte. Você imagina o que era hoje em relação àquilo lá. E aí eu fiquei meio amigo dele, de vez em quando telefonava e tudo. E um dia ele foi nomeado pelo Collor, o primeiro secretário de meio ambiente. Naquele tempo nem era isso que chamava. Então eu mandei um telegrama para o Collor na época, assim o texto: parabéns pela nomeação de José Lutzenberg. A floresta e eu aplaudimos de pé. Ele não lembra o Collor, porque como todos, os políticos são todos irresponsáveis nessas matérias e tudo. E então, de lá para cá, eu me dediquei muito mais a pensar o mundo do ponto de vista natureza versus homem, porque a natureza não precisa da gente para nada. Nós precisamos da natureza para tudo, até para morrer, até para comer. E a gente destrói, a gente mata e tal. Então, eu prefiro ficar de longe, embora seja um ativista, fazer a minha parte. Quero, se Deus quiser, ainda ganhar um dinheiro e comprar uma área que tem no sul de Goiás lá, é que você compra e não usa. Uma área de floresta lá que eu quero comprar para não deixar ninguém pular aquela cerca, entendeu? Então, a minha paixão é essa. Eu torço para aparecer algum super-herói aí, alguma pessoa lúcida, não só aqui, mas no entorno do mundo, que é a África, Estados Unidos, e tá, tinha fogo, tá, a floresta pegando fogo no Alasca, no Alasca pegando fogo.
No meio do gelo.
Né? Então, eu torço muito para que isso mude a tempo, porque eu, sem querer, fiz filhos e, sem querer, tenho netos e bisnetos. Sim. E eu queria que o mundo fosse, no mínimo, livre desse tipo de gente.
É um mundo bem melhor, como você mesmo já canta há 50 anos, né? É. Falando nisso, então, Moacir, para a gente encerrar, hoje no Castro Mendes, que hora começa o show?
Às 20h30. Vê se leva a sua avó, a sua tia, toda a verada que você tem em casa.
Se estivessem aqui em Campinas, eu levaria com todo gosto.
Você vai acabar gostando. Meu show é muito conversado e tem muita interação entre mim e a plateia. Tomara que dê certo. Beijo para vocês.
Os ingressos na hora.
Ah, eu sei lá, esse negócio de dinheiro eu nem me preocupo. Pra mim, outro dia eu fiz um show super lotado em Mogi Guaçu, foi maravilhoso, não dei um centavo, mas eu saí felicíssimo, porque eu não tô no mundo para ganhar dinheiro com o meu show. Eu tô pra me integrar com esse povo, com essa velharada que tinha no mínimo um pensamento de amor à família, que falta demais.
E o Amor é Verde também emociona bastante o apresentador.
Sem dúvida, vou gravar agora com a torcida, se Deus quiser. Fizemos um arranjo maravilhoso, meu filho está cuidando disso, que por baixo é, parece um funk e tudo, e por cima é, é clássico, né? Meio Verdi, meio Puccini. O amor é verde. Quero fazer Liverpool.
Isso mesmo. Obrigado, Márcio Franco, pela entrevista. Bom show. Obrigado pela presença. Um abraço.
Obrigado, querido.